Olá a todos, bem-vindos ao 14º episódio aqui do podcast. Tenho visto se consigo aqui manter a passada de pelo menos um episódio por mês, por isso cá vamos nós para o episódio de outubro, um dos episódios de outubro. E o episódio de hoje tem a ver com umas contas que, na verdade, eu já fiz estas contas há bastante tempo atrás. São exatamente os mesmos cálculos que eu fiz quando comecei a investir em imobiliário, que me levaram a chegar à conclusão que o mercado que eu estava a analisar estava subvalorizado. Isto numa altura em que eu ainda não percebia grande coisa de imobiliário. Não sabia o que era cash on cash, não sabia o que era rentabilidade líquida, enfim, não sabia o que era taxa de juros sequer, nunca tinha feito um financiamento na vida. Mas a verdade é que tive este bichinho de ir ver, estudar o mercado, independentemente de todas estas métricas, e perceber que o próprio preço dos imóveis não fazia sentido, ok? E é isso que vou partilhar, esta visão, esta framework, aquilo que seja, que eu utilizei e utilizo para ver se um mercado, um determinado mercado, está efetivamente subvalorizado ou não. Atualmente é um desafio chegar a uma conclusão verde, digamos assim, uma conclusão que me diga, pá, este mercado realmente está subvalorizado, porque nos últimos anos, realmente a nível nacional, os mercados têm valorizado muito, quer nos grandes centros, quer nos arredores. Mas na altura, mesmo sem saber de imobiliário, ou sem ter grande conhecimento na área, esta análise fez com que eu comprasse o meu primeiro, segundo, terceiro, por aí, imóvel neste mercado, que vou já dar a disclose, que é o mercado do Barreiro, fica na margem sul, cidade onde eu sou, e comecei a investir em casa, embora atualmente invista bem mais longe, comecei a investir aqui, mesmo quase à porta de casa. E o simples facto de chegar à conclusão que um mercado está subvalorizado fez com que eu avançasse com estes negócios, sem saber rentabilidade, sem saber quais é que eram as rendas e tudo mais. Só o facto de estar subvalorizado. É tipo irem ao imóvel virtual, não ir ao imóvel virtual, ao stand virtual dos carros, pá, e verem lá um Audi de 2010, que vocês sabem que está impecável, pá, e está impecável em termos, pá, não está batido, não está, enfim, tem motor, tem as coisas todas, e que está anunciado um Audi de 2010 ou 2015 e está anunciado por 3 mil euros, não é? É muito barato. Se tudo estiver conforme com o carro, e eu quiser revender o carro, eu nem preciso de saber o preço de revenda, porque já sei que é barato, não é? Um Audi é quase um senso comum. E foi esse o feeling que eu tive no início e que fez com que eu avançasse com os investimentos com mais segurança, pelo menos emocional, e avançar com os investimentos dessa forma. Ok? Sem mais rodeios, vamos então aqui a esta tática ou framework, aquilo que seja. São contas muito simples, ok? Não vou aqui tornar muito técnico. Na verdade, já tenho aqui a papinha toda feita no Excel, que estive a fazer há uns dias e que decidi aqui partilhar convosco. Portanto, vamos por partes. Em que é que assenta esta análise? Esta análise assenta numa comparação entre preços de mercado não há 5 anos atrás, não há 3 anos atrás, não há 10 anos atrás, não há 12 anos atrás, mas sim há mais de 20 anos atrás. Neste caso, até exatamente 20 anos atrás, ok? Porquê é que eu fiz esta análise 20 anos atrás? Porque até tenho alguma experiência, não minha, como é óbvia, experiência prática no terreno, e sei o preço dos, sabia o preço dos imóveis há 20 anos atrás neste mercado. Lá está, porque sou deste mercado, familiares meus compraram casa neste mercado, trocaram de casa, enfim, e eu na altura já ouvi os valores, não é, na boca das pessoas, no ar, e fiquei com esses valores registados e depois, para fazer esta análise, também os confirmei novamente. Não ia confiar na minha memória de 6 ou 7 anos da altura para me lembrar destes valores. Portanto, a verdade é que os valores batiam iguais àqueles que eu tinha em memória. Ok? Portanto, olhando para 20 anos atrás, não para 5, não para 10, em que vemos uma curva sempre a subir e dá-nos a ideia que, epá, isto realmente o mercado triplicou em alguns mercados o valor, os imóveis triplicaram de valor, por aí fora. A verdade é que, olhando para mais do que 10 anos atrás, nós começamos a ter outra perspectiva, ok? E até conseguimos ver mais do que 10 anos atrás. Fomos ao INE, temos dados desde 1960 ou 1970, algo assim do género, ok? Eu não tenho aqui o INE aberto, lá está, já tenho aqui o Excel todo preenchido, mas conseguimos ver os dados muito mais para trás e tirar conclusões muito interessantes, que foi isso que eu fiz, ok? Portanto, vamos aos números. Novamente, relembro que é o mercado do Barreiro, Margem Sul, mas esta abordagem pode ser feita, sinceramente, para qualquer outro mercado no país onde existam estes dados. Vamos então olhar para 2001, back in time, e vamos analisar o quê? O custo médio das habitações em 2001, a taxa de juro em 2001, e aqui também foi muito interessante validar aquilo que eu encontrei online com até mesmo documentação de familiares e amigos de familiares que compraram casa na altura, que eu lembro-me compraram casa na altura ou trocaram de casa na altura, amigos dos meus pais, amigos dos meus tios, e consegui ter acesso a estas taxas para validar. Portanto, temos custo médio das habitações em 2001, taxa de juro em 2001, quanto é que seria uma prestação em 2001 para a taxa de juro em questão e o valor do imóvel, qual o ordenado médio em 2001, nesta localização, também, Barreiro, e a taxa de esforço desta prestação para esta taxa de juro e para este valor do imóvel para este ordenado de 2001, ok? E a mesma análise foi feita, neste caso, para 2019, onde eu consegui buscar todos os dados respectivos, todos os dados de igual forma, para ter aqui uma comparação justa. Fui a 2019, não fui a 2020, nem a 2021. Atualmente os valores estão bastante mais altos, tirando aqui na taxa de juros, mas vamos analisar aqui há 2 anos atrás. Portanto, 2019 foram os dados que eu consegui obter mais fidedignos e que não fossem assim tão extrapolados de outras bases de dados. Okay? Portanto, vamos então aos valores. Imóveis, Margem Sul, Barreiro, o preço médio de transação era, há 20 anos atrás, em 2001, de 70 mil euros. Ok? 70 mil euros. Eu comecei a comprar imóveis a menos de metade deste valor. Portanto, estão aqui a ver aquele fator de Audi 2015 a 3 mil euros, que não faz sentido nenhum. E se está tudo bem, então vou já tirar para lá os meus 3 mil euros. Foi exatamente isto aqui que aconteceu e que até era... Que era um valor bom para comprar um imóvel. Valor bom para dar para um imóvel. Portanto, 70 mil euros em 2001, a taxa de juros em 2001, e aqui agarrem-se, porque não tem nada a ver com as taxas praticadas atualmente. Taxa de juros em 2021, estamos a falar do spread do banco, não estou a falar da TAN nem da TAEG, estou a falar do spread do banco, era de não 1%, não 2%, como são as taxas mais agravadas atualmente, não são 3, ainda mais do que isso, não são 4, são 5,4%. 5,4% de taxa de juros. Estão a ver que aqui ir ao banco e de receber uma proposta com 5,4% de spread. Atualmente as pessoas lutam por descer de 1,5 ou 1,10 para 1,0 ou 0,95. Pá, há 20 anos atrás as pessoas... Talvez uma melhor proposta do banco seria aqui nos 4,5 ou algo assim do género, que já tivesse aqui algum histórico, talvez, não sei, não, nessa altura nem sonhava em investir em imobiliário. Portanto, estão aqui a ver a diferença, 5,4%. Ou seja, em 2001, uma prestação de quem adquirisse um imóvel de 70 mil euros e financiasse a 100%, eu penso que na altura ainda era possível, 70%, aliás, 70 mil euros financiados a 5,4%, sem seguros, sem nada mais, só com esta taxa de juros, estamos a falar de uma prestação de 397 euros. 400 euros, vamos arredondar. 400 euros, ok? Portanto, um imóvel de 70 mil euros, há 20 anos atrás, as famílias tinham que pagar por mês ao banco 397 euros. 400 euros, ok? Até aqui, tudo claro. Não digo tudo bem, mas tudo claro. Agora vamos a outro fator muito importante, que é o ordenado médio, nesta cidade também, em 2001. E novamente, conhecendo os meus pais, inclusive, e amigos dos meus pais e familiares que trabalhavam já na altura nesta cidade, epá, sabia mais ou menos quais eram os ordenados. Isso nunca foi tabu, felizmente, ou infelizmente, aquilo que seja. Na verdade, não é feliz nem infelizmente, acaba por ser um tema neutro, mas nunca foi tabu. Os ordenados das pessoas, sempre, não só com os meus pais, mas também... amigos e etc., sempre foram bastante transparentes com isso. E diz aqui, o ordenado médio em 2001 ainda não havia euro, atenção, isto aqui é uma conversão, era de 700 euros. Ok? 700 euros. Portanto, equivalente aqui quase ao ordenado mínimo atual. Em 2001. O que significa que os bancos, na verdade, financiavam com muito mais risco e por isso é que depois de 2008 levou ao que levou. Estamos a falar de que, em 2001, quem comprasse um imóvel de 70 mil euros ao preço médio de mercado, okay, e tivesse uma prestação de 400 euros ao banco, tinha uma taxa de esforço de 56%. Isto se fosse só uma pessoa a comprar, não é? Por norma eram casais, ou seja, passava aqui por 1400 e logicamente que o encargo mensal descia e descia para baixo dos 50, até dos 50%. Mas pronto. Uma pessoa sozinha, ou seja, uma pessoa sozinha, não sei quais eram as condições do banco, dos bancos na altura, mas se houvesse esta imposição de não ser, ser até no máximo dos máximos 50%, logo aqui eram barradas. Ok? E estes são os 1, 2, 3, 4, 5 aspectos a analisar e a considerar para 2001. Vou recapitular novamente. Custo médio de habitação nesta cidade, 70 mil euros. Taxas de juros, 5,4%. Isto significa uma prestação ao banco de 400 euros. E o ordenado médio na altura era de 700 euros por mês. Isto é uma taxa de esforço de 56%. Acaba por ser pouco relevante aqui para este exemplo. Okay? Agora vamos transportar-nos no tempo em 18 anos, de 2001 para 2019, e vamos perceber qual que é... Em 2019 eu já estava no terreno, portanto aqui ainda consigo confirmar melhor quais eram, se estes valores fazem sentido ou não, se batem certo ou não, e a verdade é que 18 anos depois, 2001 para 2019, o custo médio de habitação nesta mesma localização não é de 70 mil euros, como é óbvio. Os mercados valorizam, etc. Embora tivesse havido um crash em 2008, aliás, para nós, em Portugal, foi a partir de 2010, 2011. Tivemos um crash, as coisas baixaram, voltaram a subir, mas a verdade é que no longo prazo, e pode-se considerar 18 anos já um longo prazo, na minha opinião, estamos a falar de que o imóvel passou a valer 70 mil euros para... Eu aqui não tenho sons neste podcast ainda, não tenho aqueles teclados que fazem sons, mas imaginem os tambores. 80 mil euros, ok? 80 mil euros, e isto eu consigo confirmar. Eu procurei imóveis em 2018, procurei imóveis em 2019, 2020, 2021, por aí fora, e em 2019, no Barreiro, eu digo com certezas que o valor médio, estamos a falar do valor médio de imóveis para T2, T3, em estado habitável, como é óbvio, não estou a falar de imóveis todos destruídos, então o valor médio de transação, por norma as pessoas compram as casas minimamente habitáveis, pelo menos o grosso da população. Estamos a falar que o custo médio das habitações em 2019 era de 80 mil euros, portanto apenas 10 mil euros a mais do que 18 anos antes. No entanto, temos aqui um fator de grande peso e de grande relevância, que é, enquanto em 2001 as taxas de juro eram de 5,4%, as taxas de juro em 2019, as taxas de juro em 2019, o spread, aliás, era de 1,5%. Ok? 1,5%. Talvez houvesse algumas pessoas que conseguissem um bocadinho menos, mas em média 1,5%, 1,2%, 1,5% era que os bancos ofereciam assim de cabeça, ok? Pelo menos assim de cabeça. Depois dava para negociar, mas assim de cabeça dava 1,5%. Se as pessoas em cima dos 1,5% optassem por um financiamento à taxa variável, significa que estes 1,5%, em 2019 a Euribor já estava negativa, este valor, vou aqui ver quanto é que estava a Euribor em 2019. Euribor, aqui a 6 meses. Euribor a 6 meses, em 2019. Ora, 2019 estava a menos 0,23. Ou seja, estes 0,5 passavam para... Estes 1,5 taxa de juro com Euribor, adicionando os menos 0,25, passavam para 1,25. Okay? Ainda mais baixo que os 1,5. Portanto, logo aqui conseguimos, pá, pelo menos, só com estes dois fatores, conseguimos perceber que, pá, uma coisa não bate certo, não é? Porque os imóveis subiram de preço apenas 10 mil euros. Estamos aqui a falar de uma subida de 14%. Em 18 anos, 14% em 18 anos, estamos a falar de 14 dividido por 18, estamos a falar de 0,7% ao ano. Isto é irrisório, não é? 70 mil euros por 80 mil euros. Mas o dinheiro em 2019 estava muitíssimo mais barato do que em 2001. Quando eu digo que o dinheiro está mais barato, significa que o spread, que as taxas de juros estão são mais baixas. Eram mais baixas em 2019, atualmente ainda mais baixas estão em 2019 do que em 2001. O que significa que, para um financiamento de 10 mil euros mais caro, não é? Não financiamento de 10 mil euros mais caro, mas para um imóvel de 10 mil euros mais caro, a pessoa que se financiasse em 2019 com 1,5%, nem vou considerar a Euribor, era 1,5% e era... teria uma prestação ao banco de 276€. Ok? O que significa que 276€ significa que para um imóvel de um valor mais caro, 14% mais caro, essa pessoa paga aqui menos 130, 125€ por mês de prestação ao banco. Ok? Portanto, até agora falámos de custo médio das habitações em 2019, 80.000€, taxa de juros 1,5%, muitíssimo mais baixo do que em 2001, e a prestação com base neste valor financiado de 80.000€ e a prestação em 2000, e a prestação ao banco de 286€, temos aqui o cenário em termos financeiros. Agora vamos olhar para o quarto fator, o quarto dado, que é o ordenado médio em 2019, sendo que em 2001 era de 700€ por mês, e novamente eu estou a falar especificamente nesta localização, não estou a generalizar para o país inteiro, estou aqui a falar do Barreiro. O ordenado médio em 2019 no Barreiro era de 930€ por mês. Ok? Ou seja, uma pessoa sozinha, se o banco, lá está, em 2001 eu não sei quais são as condições do banco, não, quais eram as condições do banco, mas uma pessoa, se as condições do banco em 2001 fossem que a taxa de esforço, uma das condições, como é óbvio, que a taxa de esforço não pode ultrapassar os 50%, em 2001 uma pessoa sozinha não conseguia comprar uma casa neste sítio. Em 2019, uma casa 10.000€ mais cara já era possível ser adquirida por alguém que ganhasse o ordenado médio, porque aqui a taxa de esforço, em vez dos 56% em 2001, em 2019 a taxa de esforço, estes 276€ por mês de prestação, a dividir pelos 930€, dá aqui 30% de taxa de esforço, ok? Níveis mais que aceitáveis pelo Banco de Portugal e pelos bancos. E agora, onde é que eu quero chegar com esta comparação? Eu tenho aqui uma coluna em baixo que diz deveria ser. O que é o deveria ser? Depois fiz aqui um exercício que foi criar em 2019 as condições de 2001 para perceber qual é que seria, na verdade, o valor faria sentido pagar por um imóvel em 2019. Okay? Não sei se me fiz entender. O que eu quero dizer aqui é, para este mercado em particular, que os preços aumentaram muito nos últimos 10 anos, é verdade. Estamos a falar que em 2019 víamos T2 habitáveis, não digo que seja topo de gama, mas T2, T3 a 80.000€ nesta localização. Atualmente, eu continuo a olhar para este mercado e não vejo nada abaixo de 95, 100.000, 110, 120.000€. Se estiver renovado, então vai para 130, 140.000€. Em imóveis, isto são valores em imóveis usados e antigos. Imóveis dos anos 70, 80, 90, por aí fora. Não estou a falar de construção nova. Ok? Sendo que, em 2001, estes imóveis já não eram propriamente novos. Nesta zona temos muitos imóveis dos anos 80, dos anos 70. Portanto, já em 2001 estes imóveis tinham 20 ou 30 anos. E alguns deles até 40, nesta altura, imóveis dos anos 60. Ok? Ou seja, vamos aqui recapitular. Vou aqui comparar os quadros de cima e os quadros de baixo. Custo médio de habitação em 2001... 70.000€, em 2019, 80. Taxa de juros em 2001, 5,4. Taxa de juros em 2019, 1,5%. Muito mais baixo. Prestação para estas condições em 2001 era de 400€. Em 2019, 276€. Ok? E em 2019 uma pessoa sozinha conseguiria adquirir um imóvel por 80.000€ e ter uma taxa de esforço de 30%. Eu fiz aqui um exercício que foi, logo a seguir, aqui estou a olhar para o meu Excel, que é quanto é que o preço das casas, na verdade, deveria ser para que o esforço financeiro de uma pessoa em 2019 fosse semelhante ao esforço financeiro de uma pessoa em 2001, ok? O que é que isso significa? Significa que a taxa de juros mantém-se, ok? A taxa de juros mantém-se, porque aqui a taxa de juros é definida pelos bancos, aquilo que se tem de adaptar, pelo facto do dinheiro estar mais barato, e muito mais barato, quase 5 vezes mais barato, ou 4 vezes, 3,5 vezes mais barato, aquilo que seja, de 5,4 para 1,5, o que acontece é que o preço, o dinheiro estando mais barato, o preço dos ativos sobe. Não é? Eu não sou economista, mas acho que isto faz sentido. Ok? Para além de tudo o que é a questão da oferta e procura, lei da oferta e procura, tudo mais, mas o facto de haver mais dinheiro, vamos lá ver, não quero entrar muito em profundidade neste tema, mas se eu tenho 100€, e só existem 100€ no mundo, e eu tenho 1€ e um telefone custa 1€, se alguém mete mais 100 euros no jogo, ou seja, em vez de 100 euros no mundo passam a ver 200, o meu telefone passa a valer 0,5 euros, não é? Porque há mais dinheiro no mundo. Aliás, não é 0,5 euros, passa a valer 2 euros, é o contrário, o contrário. Ou seja, o valor do meu telefone sobe. No imobiliário, algo semelhante também é natural que aconteça. Vamos então aqui olhar para o cenário. Deveria ser, mantemos a variável fixa, que é a taxa de juros, 1,5%, mantemos outra variável fixa, que é a prestação mensal, okay? Ou seja, se uma pessoa em 2001 pagava 400 euros de prestação ao banco, em 2019 essa pessoa terá de pagar também 400 euros ao banco. E para que isso aconteça, significa que se uma pessoa pagar 400 euros por mês ao banco a 1,5% de taxa de juros, fazendo as contas inversas, significa um financiamento de 110 mil euros. Okay? Portanto, em 2019, para uma pessoa teres o mesmo esforço financeiro que em 2001, teria de adquirir imóveis a 110 mil euros para ter aquela prestação semelhante. Ok? Significa que, e aqui nem sequer estou a considerar o ordenado ainda, porque se considerarmos o ordenado, se virmos em 2001, taxa de esforço, um ordenado de 700 euros com uma prestação de 400, dava uma taxa de esforço de 56%. Em 2019 o ordenado é mais elevado, não é 700 euros, é 930 euros. Portanto, a taxa de esforço para as mesmas condições que em 2001 é mais baixa. Em 2019, quem tiver uma prestação de 400 euros ao banco e tiver um ordenado médio atualizado, não é, aos 930 euros por mês, tem uma taxa de esforço de 40%, de 40%, exatamente, versus 56% em 2001. Okay? Ou seja, seria de esperar que, cumprindo estas condições, sendo que a taxa de esforço máxima que os bancos permitem é 30%, 40% em alguns cenários em que as pessoas tenham rendimentos um bocadinho mais elevados, seria natural que um imóvel em 2019 custasse 110 mil euros. Portanto, embora em 2017, 2016, 2017, até mesmo 2018, os imóveis tenham subido, de 2016, 2017, 2018 para 2019, eu senti que os imóveis subiram bastante preço. Por exemplo, um T2 que se vendia por 50 ou 60 mil euros em 2017, em 2019 já estava no mercado por 80 mil. Mas, na verdade, para que as contas batessem todas certas de forma igual a 2001, esse imóvel deveria estar no mercado a 110 mil euros. Okay? Portanto, mesmo subindo não sei quanto por cento, um imóvel de 50 que passa para 80, quase o dobro, talvez 30% mais caro, 25% mais caro, aquilo que seja, na verdade, deveria ser ainda mais caro do que aquilo que estava. E as pessoas na altura já olhavam para os imóveis como, epá, isto há 5 anos, há 2 ou 3 anos estava a 50 ou 40 mil euros, agora está a 80, não vou comprar, está demasiado caro. É verdade. Por isso é que eu acho muito importante olhar para esta análise a longo prazo. Porque 110 mil euros, na verdade, é aquilo que eles atualmente, nesta localização, novamente, é o valor pelo qual estão a ser transacionados. Não digo que seja o valor médio, até porque eu utilizei o ano 2019, porque 2021 ainda não tinha dados suficientes para fazer esta análise. Okay? E é importante também referir que estes 110 mil euros significam dão uma prestação de 400 euros por mês com uma taxa de juros a uma taxa de juros de 1,5%, mas não se esqueçam, e agora já estou a falar numa perspectiva dos dias de hoje, ok? A nível atual, 2021. Não se esqueçam que os bancos atualmente financiam com taxas de juros de 1,05%, 1,1%, 1,2%, quase qualquer pessoa consegue ir buscar 1,2% no máximo, ou pelo menos 1,2 a qualquer banco, ok? A não ser que tenha algum fator de risco adicional, mas eu financio-me 1,0%, amigos meus que estão a comprar casa estão a financiar-se até mesmo 1% ou 0,95%, e há taxa variável, ou seja, se considerarmos a Euribor, nunca esteve tão negativa como agora, e vou aqui verificar se esta frase que eu acabo de dizer é verdadeira, exato. Setembro de 2021 está aqui em mínimos históricos. Se não é mínimo histórico, é lá quase. Está a menos 0,52%. Quem se consegue financiar a 1%, com 1% de spread, a taxa de juros, na verdade, vai ser 1% mais menos 0,5%, ou seja, é 0,5%. O que significa que, na verdade, se fizermos as contas aos dados de hoje, à realidade de hoje, que é 2021, outubro de 2021, 14 de outubro de 2021, que é quando eu estou a gravar este podcast, para uma pessoa ter 400 euros de prestação ao banco a 0,5% de juro, 0,5% de taxa de TAN, que é a junção do spread com a Euribor, o valor do imóvel deveria ser de 135 mil euros. E lembram-se que eu referi há pouco? Quando vimos o cenário de deveria ser a versão 1.0, digamos assim, que eu considerava uma taxa de 1,5%, se fosse uma taxa de 1,5%, o imóvel deveria custar 110 mil euros, que é o valor que atualmente, em média, se transaciona aqui. Eu vejo T1s, não, são um bocadinho mais baratos, mas T2, T3, em determinadas localizações, andam por este valor, até mesmo já renovados. Mas, na verdade, quando as pessoas atualmente se financiam, as pessoas olham e os bancos olham para a taxa de esforço atual, veem ali a junção da Euribor com o spread, veem quanto é que dá, vê se bate nas métricas e financiam-se ou não, né? E as pessoas, infelizmente, na minha opinião, ainda olham muito e principalmente para aquilo que é o encargo mensal que essa compra tem. Não sei, não só no cenário de comprar uma casa, mas também no cenário de comprar um carro e outras coisas. Portanto, se as pessoas olharem nesta perspectiva, vão ver, ok, a taxa de juros está tão baixa que em 2019, se fossem financiar a 1,5%, sem taxa variável, imaginem que não adicionavam a Euribor, conseguiam financiar até 110 mil euros porque conseguiam suportar uma prestação até 400 euros, em 2021, estando as taxas de juros em mínimos históricos, tanto a nível de spreads como a nível... Spreads não estão em níveis históricos, já estiveram mais baixos, mas juntando os spreads atuais, que são bastante baixos, como eu referi, 0,95%, 1%, a uma Euribor negativa de menos 0,5%, temos uma taxa de juros de 0,5%, né? Em 2001 era 5,4%, 10 vezes mais, ok? Em 2021, na verdade, os imóveis, para que este esforço mensal se igualasse em 2021 aos valores de 2001, seria de 135 mil euros. Um imóvel deveria custar 135 mil euros a quem eu adquirisse hoje, para que, a nível de esforço financeiro, ou a nível de encargo mensal, se igualasse a um imóvel adquirido em 2001. Ok? Eu referi há pouco que os imóveis atualmente aqui, em média, uma média feita pela minha análise de mercado, rondarão os 110, 120 mil euros, significa que, em teoria, segundo esta lógica, mesmo nesses valores, que já estão astronomicamente altos, como muitas pessoas indicam, comparativamente com, lá está, há 4, 5 anos atrás, na verdade, esses imóveis ainda deveriam estar, para que estas condições se cumprissem, ainda deveriam estar mais caros, deviam estar em média 135 mil euros. Por enquanto ainda não é isso que acontece, para lá caminha, e seria de esperar que este fosse o valor de correção, digamos assim. Okay? Claro que eu não estou aqui a analisar outros fatores como a previsão da Euribor a mais do que 6 ou 12 meses, como podemos prever agora que está a menos 0,5%, mas estão a perceber, esta análise, esta primeira análise, consegue-nos dar aqui indicações de quanto é que deveria custar um imóvel, quanto é que custa efetivamente e para as condições que as pessoas podem suportar, que no final do dia é isso que determina se a pessoa compra ou não uma casa, não é? Isto é importante para perceber se o mercado realmente está subvalorizado, sobrevalorizado em termos fundamentais. Okay? Isto, na minha opinião, isto é uma análise fundamental a um mercado. Claro que aqui não estou a considerar a lei básica da oferta e da procura. Se olharmos para Lisboa, por exemplo, ou até mesmo o Porto, vemos que, na verdade, os imóveis, esta comparação acaba por não encaixar, porque os imóveis estão muito mais caros, comparativamente, mesmo considerando taxas de juros mais baixas e ordenados mais altos, vemos que o valor dos imóveis supera isso em determinadas localizações, mas localizações como esta, em que não têm tanta influência de, por exemplo, um público estrangeiro ou um público imigrante, este tipo de análise, que é o cenário português para portugueses em 2001, comparar este cenário com o cenário para portugueses em 2019, acaba por fazer mais sentido do que olhar para o mercado em 2001 em Lisboa e olhar para o mercado em 2019 também em Lisboa, que tem mais do que a influência portuguesa, como é óbvio, a mexer nos números e a afetar o valor dos imóveis, ok? Eu espero que esta perspectiva, eu tentei passar isto da forma mais clara possível. Okay? São alguns dados que compreendo em podcast podem não ser tão claros, por eu estou aqui visualizado no Excel, mas o meu principal objetivo com este episódio é realmente dar-te aqui um ponto de vista novo. Não digo que se tu, ouvindo, fores fazer esta análise num mercado qualquer, apenas esta análise pode indicar se o mercado está subvalorizado ou não. É óbvio que se for num mercado que não existe procura nenhuma, em que é uma má zona, uma má localização, enfim, e que há, sei lá, qualquer coisa que se prevê que vai lá acontecer, que seja uma zona que vai ficar aí submergida por água, ou que vão construir uma lixeira ao lado, ou algo assim do género, claro que é natural que os preços aí deixam ainda mais, se calhar, que estes 70 mil euros, mas em condições normais, em condições médias, digamos assim, eu acho que esta é uma abordagem, um ponto de vista interessante a estudar para um mercado que vais investir ou que já investas, ok? Este era a informação e a ideia e o conhecimento que eu queria passar hoje. Diz-me se gostaste deste episódio, se ficaste com alguma dúvida. Aliás, se estás a ouvir este episódio até ao fim, envia-me uma mensagem no Instagram com a palavra podcast, que eu aceito a tua mensagem e falamos um bocadinho, se tiveres algumas questões acerca deste tópico, ok? Se tiveres ficado com alguma dúvida, alguma coisa que não tenhas percebido, eu falei aqui de alguns termos que podem não ser claros para todos os ouvintes, é totalmente natural, não é? TANs, Euribors e tudo mais, não assumo que todos sejam investidores, não digo experientes, mas investidores já com algum conhecimento, por isso é natural existirem algumas dúvidas. Se tiveres dúvidas também de onde é que eu fui buscar estes dados, podes-me enviar uma mensagem, eu utilizo o INE, o Instituto Nacional de Estatística, o site do INE. As taxas de juros, eu consegui ir buscar aqui um site que é o MarkTest, ok? E depois confirmei esta informação com documentos mesmo físicos de pessoas que eu conheço que se financiaram nesta altura, ok? Espero que tenhas gostado do episódio. Não te esqueças, me envia uma mensagem no Instagram. Só identificares, vens do podcast para eu saber que ele está a ser ouvido e que vale a pena criar mais conteúdo deste género aqui nesta plataforma, ok? Conto contigo no próximo episódio, talvez o próximo seja ainda este mês. Bons investimentos e tudo bom. Um abraço.